Olá, eu sou a Nádia e vamos lá falar, porque a falar é que a gente se entende. E cá estamos para mais um episódio, quinto episódio de Falar é que a gente se entende. Confesso que estou a gravar isto assim meio em direto. Porquê? Porque são 5 da tarde, e o episódio não tem horas para sair, mas tem que sair hoje, antes da meia-noite. Portanto, eu estou-me a comprometer que antes da meia-noite isto vai ser lançado. Ainda vou mexer aqui um bocadinho na edição, porque genérico e música no final. Mas fazemos o que podemos. Este mês foi um bocadinho mais atribulado do que o normal. Não tive tanto tempo para me dedicar à produção do conteúdo deste episódio, mas conteúdo não falta. Porquê? Porque eleições na América. Portanto, vai ser um bocadinho sobre isso que vamos falar hoje: eleições e cinema português, como já puderam ver no título. Portanto, eleições. O dia oficial das eleições foi ontem, foi quarta, aquele dia em que as pessoas se deslocaram às urnas para ir votar. Votar em pessoas que votam. Em pessoas de um estado que votam no presidente. Portanto, é muito diferente do que em Portugal, não é? Nós aqui votamos numa pessoa. Ali não, ali nós votamos numa pessoa que vai votar noutra pessoa. Pronto. De salientar que estamos à espera dos votos de Nevada, que o mundo inteiro parou para saber a contagem de Nevada e ainda não sabemos o resultado. Portanto, estamos aqui na ansiedade. Isto porquê? Porque ainda hoje estava a falar com uma pessoa que não consegui perceber bem o ponto de vista dessa pessoa. Eu estava a comentar que estas eleições estão a pôr-me o meu coração aos saltos de nervosismo. Ao que ele me responde: porquê? Isto não tem nada a ver connosco, não vai interferir nada. Pois, se calhar vai, porque a América é uma grande potência, uma potência mundial, não é? E pode haver uma grande crise política, porque o Trump claramente que tem mão em perder, e depois eu não sei até que ponto é que não é melhor o Trump ganhar. Só porque o Biden é aqui no meio, é o único que tem postura para perder. Portanto, o Biden se perde, não vai perder, o Biden já ganhou as eleições praticamente, mas o Biden se perde, era o único que tinha a capacidade de sair com a cabeça erguida e com democracia, tipo, ok, perdi, pronto, democracia. O Trump, não. O Trump já está a assumir que os votos por correspondência. Sim, porque isto depois também é uma coisa que é só feita na América, que são os votos por correspondência. O que seria os votos por correspondência em Portugal? Ia lá a empresa da DHL, né? É DHL que se chama. Ou os CTT a deixarem os votos na porta da Assembleia da República a ligarem ao Ferro Rodrigues: olha, Ferro, está aí o. Estúpidas. Estão aí os votos das eleições. Claro que isto só pode acontecer na América. Pelo menos por agora, não é? Por toda a logística de distribuição que aquele país tem. Portanto, não sei até que ponto é que é bom o Trump perder. É óbvio que é bom o Trump perder, porque não queremos uma pessoa como o Trump no poder. Agora. Vamos por partes. Não queremos uma pessoa como o Trump no poder, mas queremos o Biden no poder. É porque é assim, eu acho que entre o Biden e o Trump, o Biden mil vezes. Tudo que seja comparado ao Trump, o que é comparado ao Trump é muito melhor do que o Trump. Aqui a questão é, se calhar por um lado era bom o Biden perder, porque se o Trump perde, gente. Vai haver aqui uma crise política. Aliás, ele próprio já admitiu que se perder, quer ir a Supremo Tribunal, porque o homem não sabe o que é uma democracia. Eu acho que é isto. Estou aqui a dizer que é bom o Trump ganhar, mas é óbvio que o Trump não pode ganhar. Nós, os americanos, têm que tirar o poder àquele homem, basicamente. Mas percebem o que é que eu estou a dizer? A nível de... pá, é mau o Trump ganhar. Mas também vai ser muito mau o Trump perder. Acho que vai ser muito pior o Trump perder do que ganhar. Não, não. Porque o Trump com poder também faz merda à torta e à direita. Mas se o Trump perder, também vai fazer merda. Portanto, olhem, o Trump só faz merda. No fundo é isto. Pá, é isto. É aguardar pelas eleições, não é? Pelo resultado de Nevada. Pá, vamos ver, por acaso. Bora ver como é que estão os resultados. De certeza que ainda não saiu a contagem, né? Mas vamos ver. E agora já tinham saído. A última vez que eu vi estava com 264 para o Biden, para os democráticos, e 214 para os vermelhos, para os republicanos, neste caso Trump. Vamos ver. E continua igual. Nevada ainda não lançou a contagem. Muito bem. Mas pronto, Biden à frente, claramente, e vamos ver o que é que sucede disto. Pronto, e foi este o podcast. Estou a gozar. Imaginem o que seria ter um podcast de 5 minutos. Bom, então, o que é que eu queria falar, para além de tocar neste tema das eleições, que acho que é pertinente, não é? Porque independentemente de estarmos em Portugal e de ser uma coisa muito longínqua, envolve o nosso país e envolve a Europa e envolve economia e política, e como cidadãos informados temos de ter noção daquilo que está a acontecer à nossa volta. Pá, por acaso, aqui uma pergunta: se vocês fossem americanos, votavam em quem? No Biden ou no Trump? É porque eu estava aqui a falar, a dizer, ah, o Trump tem que ganhar, porque se o Trump perde, dá merda. Mas é óbvio que eu votava no Biden, não é? Mas o Biden também não é nada de especial. Primeiro porque o Biden, olhem lá, o Biden tem 70 anos. Será que ele vai, se ele ganhar, será que ele vai até ao fim do mandato? Mais 4 anos. Está bem que morrer com 74... Ai, porra, estou aqui a falar em morte, mas... Morrer com 74 não é... 74 ainda a taxa de... Como é que se diz? De esperança média de vida, acho que hoje em dia é 80 e tal anos, não é? Mas o Biden tem amnésia. Não sei se sabiam disto. Se não sabiam, passam a saber. O Biden tem amnésia, portanto, também não é o candidato perfeito para liderar a América, principalmente na situação mundial em que vivemos, não é? Covid. Mas pronto, pá, eu se fosse americana e tivesse que escolher entre o Trump e o Biden, óbvio que ia para o Biden. Estava aqui a dizer de, o Trump tem que ganhar porque mal perder, mas é óbvio que é muito melhor tirarmos o poder ao Trump do que ele continuar com poder, não é? Porque o Trump vai fazer birra de qualquer das maneiras. Mas pronto, olhem, é esperar para ver. Então, o que é que eu queria dizer? Queria falar de um filme português que estreou dia 22 de outubro, que é de uma realizadora portuguesa, que é Ana Rocha de Souza, que se chama Listen, ok? Pá, vi o filme, amei. O filme ganhou prémios em Veneza, ganhou o Leão do Futuro, que é um prémio bastante conceituado no cinema internacional. E é muito bonito ver conteúdo português e trabalho português, atores portugueses, realizadores portugueses, toda uma equipa de produção envolvida nesse filme, filmes portugueses, irem lá para fora. Já não é o primeiro que ganha. Lembro-me que o São Jorge do Marco Martins com o Nuno Lopes também ganhou. E é bonito ver que com o passar dos anos a nossa arte e o nosso talento português é valorizado lá fora. Eu acho que aquilo é uma história verídica. Aliás, a minha mãe, quando saiu da sala de cinema, eu fui ver logo quando estreou uma quinta-feira, e eu fui logo ver porque queria muito ver esse filme, e fui logo ver. E a primeira coisa que a minha mãe me diz quando saímos da sala é que aquilo é uma história verídica. Foi uma história verídica. E eu não fazia ideia, pelo visto, eu era mais nova, e a minha mãe disse, pá, lembro-me perfeitamente que isto era uma história verídica, porque lembro-me que foi um aparato à volta desta história, que basicamente é uma família portuguesa, com dificuldades financeiras, pá, sem fazer aqui muito spoiler, e o filme passa-se um bocadinho à volta disso, de quererem tirar os filhos à família, porque têm dificuldades financeiras, e a assistente social queria tirar os filhos à família. E, por acaso, um dos indicadores para mim de um bom filme é, por norma, é sempre o início. Ou seja, o início porquê? É onde eu sinto, onde eu consigo perceber que eles não vão tratar o público por parvos, entendes? Eu não gosto, entendes? Entendes? Como se estivesse a falar tu cá, tu lá. Entendem? não gosto de ir ao teatro e de sentir que me estão a chamar burra, ou não gosto de ir ver um filme e de sentir que me estão a chamar burra. Não gosto das coisas escarrapachadas à minha frente. Gosto de pensar um bocadinho. E, por exemplo, aqueles filmes que dizem passa o primeiro plano e diz Turquia 2008. Ok, tu já sabes que aquilo se vai passar na Turquia e que foi em 2008. Um dos indicadores que eu reparei quando o filme começou e eu pensei, ok, isto vai ser um bom filme. Óbvio que eu já ia um bocadinho influenciada pelo facto de já ter ouvido falar muito bem do filme, mesmo antes de ter visto, e pelo facto de ter ganho prémios em Veneza. E pá, e se ganhou um prémio em Veneza, de certeza que merece, não é? Mas podia ser contra o meu gosto e eu não gostar do filme. É legítimo, ok? Mas gostei muito. E um dos indicadores que me fez perceber, mal o filme começou, eu pensei, porra, está aqui um grande filme, foi logo, mesmo logo no início, quando passou o primeiro plano do filme. O primeiro plano não, mas os primeiros planos. Há uma parte em que ela diz para o marido, porque pronto, lá está, eles estavam a arrumar a casa, porque a assistente social ia lá ter. Ver as condições da família e por causa dos filhos e isso tudo. E há uma parte em que ela diz, sem fazer spoiler, há uma parte em que ela diz, despacha-te que eles aqui têm pontualidade britânica. E eu pensei, uau, que porra de filme. Porquê? Porque ela acabou de assumir que aquilo se passa em Inglaterra. Ok, que podia. Nós às vezes aqui dizemos, em Portugal, dizemos, pá, aqui há pontualidade, eles têm pontualidade britânica. Mas o facto de ela dizer aqui, eles têm pontualidade britânica, aquele aqui revelou logo onde aquilo se passava, em Inglaterra. E acho que isso é um bom indicador, foi um bom indicador de que o filme ia ser bom. Ou pelo menos esse indicador subiu-me logo a expectativa. A expectativa do filme. E se eu não. Era muito difícil agora eu não gostar do filme. Só se o enredo não fosse aquilo que eu esperava, mas é óbvio que me subiu a expectativa por isso, porque eu pensei, porra, aqui ela acabou de anunciar que é a Inglaterra, sem me chamar de parva, a mim e às outras pessoas que estavam a ver, sem me chamar de parva, mas pá, claramente um bom indicador, e pensei, uau, este filme vai ser bom, e vai, e foi, neste caso. Gostei muito daquilo que vi, pá, uma ótima fotografia. Boa escolha musical. A Lúcia Muniz está incrível, irrepreensível mesmo. Lúcia Muniz é uma atriz portuguesa também, para quem não sabe. Dou-lhe um mérito gigante a ela e à Ana Rocha de Sousa e a toda a equipa, como é óbvio. A fotografia para mim estava incrível. Amei a escolha fotográfica, a escolha musical, a escrita de uma sensibilidade, de uma humanidade. Portanto, é um filme a ir ver, claramente. Pronto, é cinema de autor também, é muito a visão do realizador. E lá está, a Ana Rocha de Sousa teve escolheu bons planos, com uma boa perspectiva, na altura certa, conseguiu fazer a ligação com o guião também, que às vezes essa sensibilidade acaba por não passar. Às vezes o realizador faz um plano que se calhar não resulta tão bem com o guião que está a ser dito, mas acho que ali todas as escolhas foram pensadas e foram bem escolhidas, de facto. Portanto, olhem, fica a dica, fica a recomendação deste mês. Acho que está mesmo muito, muito, muito bonito um filme, dá que pensar. Pá, amei mesmo. E isto depois cola com uma coisa que eu também já queria falar, que não sei se ouviram falar da morte do cinema português, que basicamente foi uma nova proposta de lei apresentada pelo governo que vai permitir às operadoras de streaming investir na produção, ou seja, investir diretamente na produção em vez de pagar à malta do audiovisual. Estão a ver? E É óbvio que esta proposta foi muito contestada pela malta do audiovisual e atores e realizadores e estudantes de cinema, porque no fundo isto denigre os trabalhadores, não é? Do audiovisual, da classe neste caso. Denigre os trabalhadores e tudo aquilo que eles lutaram e ainda lutam, porque ainda há muita malta a lutar e a passar sérias dificuldades por causa do Covid e da situação em que vivemos. E isto tem tudo a ver com a submissão de interesses aos grandes grupos económicos. E é triste, é muito triste. E já houve um baixo assinado e tudo, com 600 e tal assinaturas de atores, de realizadores, estudantes de cinema. E o Nuno Artur Silva, que é o secretário de Estado do cinema português. Ou seja, vai contra aquilo que a malta da classe acredita. Portanto, ele claramente está ali um bocadinho desequilibrado. Está tipo a Ministra da Cultura. Está tipo ali meio na corda bamba. pelo menos é o que parece. Portanto, acho que o Nuno Artur, o secretário de Estado de Cinema, não estou a conseguir dizer o nome dele. Nuno Artur Silva! Uau, consegui! O secretário de Estado do Cinema com a Ministra da Cultura se calhar davam-se bem. Porque põe os próprios interesses deles, neste caso, à frente de os interesses da classe. E isto faz com que, o quê? Com que a classe queira a demissão dele. Porque ele acha que esta proposta de lei é a salvação do cinema, quando não é. É exatamente o contrário. Pronto, e os estudantes de cinema já fizeram uma manifestação contra isto e tudo. E nem sei se por acaso ainda não Não voltei a pesquisar sobre isto, não sei se eles vão querer continuar a manifestar-se sobre isto, acho muito bem que sim e que queiram, e entendo, porque lá está, é aquilo que eles dizem, de que é que vale estarmos a estudar, estarmos a gastar dinheiro e a investir o nosso tempo de juventude a estudar cinema, ou audiovisual, ou aquilo que seja, se depois não nos deixam trabalhar, se depois o dinheiro vai para uma operadora de streaming, do que para nós, para a equipa de produção e atores, produtores e tudo aquilo que isso envolve, fazer uma produção envolve. Quando lá está, temos coisas muito boas em Portugal que podem realmente ser feitas lá fora e ser passadas lá para fora, porque aquilo que é bom tem que ser só espanhol ou americano ou alemão ou chinês. Chinês não, porque vírus. Covid não é muito fixe. Pá, estou a brincar, mas percebem, parece que ainda há muito este, não parece, é de certeza, ainda há muito este estigma de que a nossa cultura portuguesa, e produção portuguesa e talento português não é suficiente, e eu tenho pena porque eu gostava de ver mais filmes gravados em português, eu gostava de ver mais séries gravadas em português, séries na Netflix, por acaso acho que há uma que vai agora ser gravada. Pá, já não me lembro os atores, não me lembro quem é que vai dirigir, mas lembro-me que vi uma notícia sobre isso há uns tempos, de que vai surgir agora uma série na Netflix, e pá, espero que isso ande para a frente e que resulte mesmo, porque acho que está na hora da malta portuguesa, dos atores portugueses, realizadores, produtores, malta do cinema e do audiovisual, se mostrem que têm talento e bora lá fazer, não é só que vem lá fora é que é bom. O que temos cá dentro também é bom, não é? E a prova disso é que temos vários atores portugueses premiados lá fora, produções portuguesas, o Lissan, por exemplo, que acabou de ser premiado em Veneza, já tinha dito, o São Jorge do Marco Martins, pá, N produções premiadas lá fora, portanto, vamos fazer por isso, vamos abrir os olhos, pá, tem que se começar por algum lado, não é? Pronto, acho que esta medida era para entrar em vigor em janeiro de 2021. Não sei se vai entrar ou não, porque acho que ainda vai outra vez a Parlamento para ser aprovada ou não. Mas pronto, gostava de fazer o paralelismo com isto de Listen, ganda filme, prémios em Veneza e depois, pumba, morte do cinema português. Acho que é interessante. E pronto, e olhem, por hoje não tenho assim grande mais coisas a dizer. Muito bem. Não tenho mais coisas a dizer, até porque estou a fazer uma corrida contra o tempo está a apertar, ainda tenho que editar isto, e portanto, olhem, fica por aqui, não vou continuar a encher, chouriços. Portanto, olhem, obrigada por terem ouvido mais uma vez e é isto. Até ao próximo mês. I'll reach my hand up to the stars. I'll lift my prayers up to Jupiter and Mars. They will help me, help me. Tonight, they will help me. They will help me. Tonight.